Uma pessoa viu no céu o número 21 e ela queria saber qual é o significado disto. Às vezes nós temos mensagens ou recados estampados no céu que as nuvens fazem. E como a gente está coligado com aquilo, a gente olha de repente, presta atenção nas nuvens e lê alguma coisa nelas. E tem realmente a ver conosco. Então, o número 21 pode estar representando purificação nos três corpos: o físico, o emocional e o mental. E se são três corpos, por que que é o número 21? É porque cada corpo tem 7 subníveis. Então são 7 subníveis para o físico, 7 subníveis para o astral e 7 subníveis para o mental. Então, 21 quer dizer purificação e nos três corpos, em todos os níveis dos três corpos. Um trabalho sutil, um trabalho atento de purificação. Isto é, a purificação física não é só no nível denso, não. É uma purificação do corpo até o limite com o corpo etérico. Então é um trabalho muito intenso. E aí a pessoa teria que estabelecer um regime de oração, porque a oração trabalha de forma que a gente não precise ter consciência do que ela está fazendo. Porque quem vai administrar uma purificação em 21 subníveis, não é? Só com a oração. Então você se põe a orar, você se entregue à oração e ofereça a oração, sem especificar muito para não perturbar as coisas. Ore, ore e ore. E aguarde outra mensagem das nuvens daqui a uns dias. E o que simboliza a flauta no caminho espiritual? Ela está se referindo ao uso da música, não é? A flauta e o órgão são os instrumentos espirituais. Porque a flauta e o órgão são movidos pelo ar, que é muito sutil, muito mais sutil do que os outros elementos. Então, se é flauta ou órgão, são aqueles que recebem mais diretamente, de forma mais pura, o que vem da nossa alma. São instrumentos nobres dentro da música. A flauta e o órgão são os que servem mais à alma do artista. E a pessoa diz: somente com a música nós nos conectamos com o alto, ou podemos nos conectar também através da pintura? A profecia é que, nesta época, o melhor meio de comunicação é o som. Isto é uma profecia. Isto é, todas as artes podem ser válidas, não? Mas a arte desta época é a arte com som. Então, rádio, som, gravações, isto é a forma de comunicação desta época. E, portanto, entre a música e a pintura, dentro da profecia, a música hoje fala mais do que a pintura. Tanto assim que qualquer um de nós pode fazer música, não é? Se vem da alma, qualquer um de nós pode fazer música. Mas hoje é muito difícil encontrar quem pinte um quadro de verdade. Os quadros hoje são verdadeiros borrões, não é? Como vocês veem. Então, não é mais época disto. Embora possa acontecer, sim. Porque isto depende do grau da alma e depende daquilo que a alma quer expressar. E como fazemos quando somos chamados a assumir tarefas do plano evolutivo, mas ainda temos que saudar compromissos kármicos? Então, você vai saudando seus compromissos kármicos sem pensar em você. Vai saudando por saudar, porque dívida se paga, não é? Dívida se paga. Então, se você tem compromissos kármicos, procure procure resgatá-los. Agora, se você não pensar em si, se você for resgatando por resgatar, se você for resgatando para resolver o karma, para estar equilibrado com essa lei do equilíbrio, então você não pense em si. Vá fazendo isso por fazer, que dá mais resultado. Não considere uma dívida. Considere uma coisa que é para ser feita. Assim as coisas se dão com mais liberdade. Pessoa pergunta, atuar na quarta dimensão é algo que pode acontecer enquanto estamos encarnados? Nos momentos críticos que vamos atravessar de purificação, será necessária nossa atuação na quarta dimensão? Sim, nós podemos sim fazer a experiência da quarta dimensão estando encarnados. Não precisa desencarnar para isso, não. Se a nossa consciência consegue se liberar, desprender um pouco desse terceiro plano, dessa terceira dimensão, nós podemos sim estar com a consciência lá. Podemos estar com a consciência lá e uma forma de nós nos lembrarmos onde estamos é enquanto o corpo dorme, enquanto o cérebro dorme. Porque o cérebro é um inimigo destas coisas, porque o cérebro é de carne. Então o cérebro precisa estar muito aberto para poder gravar algo que você experimentou na quarta dimensão. Mas, mesmo encarnado num cérebro de carne, você consegue. Consegue porque aí entra a sua alma, entram seus corpos sutis, e através deles você consegue ter consciência de alguma coisa. Ou se os seus corpos sutis já estão bastante livres nos planos deles, ou estão sendo atraídos para planos mais altos, mais elevados, você mesmo encarnado pode se lembrar disso, pode ter mesmo a experiência. Agora, a pessoa pergunta, como? Aqui isto tudo tem a ver com silêncio. Tudo isto tem a ver com silêncio. Com silêncio mental, com o silêncio interno. E este hábito do silêncio, a gente não adquire de repente, né? A gente pode ter tido encarnações monásticas, pode ter tido encarnações de muita oração, de interesses sobrenaturais, não? E tudo isso a gente está trabalhando o silêncio. Ou também pode ter feito alguma disciplina espiritual que levasse ao silêncio. E hoje nós teríamos que nos lembrar disso, porque essa não é a nossa educação. A nossa educação é que temos sempre que estar ouvindo barulho, sempre que está ouvindo alguma coisa. Tem gente que liga a televisão e deixa a televisão ligada, ela nem está ouvindo, ela está fazendo outra coisa e a televisão está lá ligada. Quer dizer, a nossa educação é essa hoje. E falamos muito mais do que necessário. Conversamos, batemos papo. Quer dizer, essa é a nossa educação. De forma que tudo isso quebra o silêncio interior. Tudo quebra o silêncio. Agora, através do silêncio, através de uma busca de silêncio, mas busca de silêncio não é uma coisa repressiva. Não posso falar, não posso fazer barulho. Não, não é isto. É você ir percebendo que para perceber certas coisas é preciso silêncio. Silêncio em você, não é bem entendido. Silêncio mental, silêncio emotivo, você só falar o necessário, tanto silêncio físico, silêncio de palavras. Silêncio não quer dizer mutismo e nem deixar de falar. É falar o que tem de falar, nada mais e nada menos. É uma busca de um equilíbrio. E o dia de retiro das terças-feiras tem também o objetivo de nos conscientizar da quarta dimensão? Esse retiro das terças-feiras, ou melhor, este dia da terça-feira, é também para tudo isso, para tudo isso. Então, se nós vivemos uma terça-feira sem sermos chamados para os planos materiais, que ninguém nos chama para os planos materiais na terça-feira, Se nós quisermos, nós podemos ficar fechados no quarto o dia inteiro, que ninguém vai nos chamar. Se forem, estão transgredindo a proposta. Então, você, se quiser, na terça-feira, faz nada. Que oportunidade, hein? Que oportunidade de bater na porta da quarta dimensão. Não tem exatamente esse objetivo, mas tem também. Agora, a pessoa diz, complementando as informações que foram dadas sobre o uso do celular, nos foi dito por médicos que o uso no bolso da camisa, no peito, que os homens fazem, afeta diretamente o coração. Nunca colocá-lo aí. Já que tem que usar, não coloque em cima de órgão delicado como o coração. E muito cuidado pelo uso que as crianças fazem desse aparelho. Essas são informações que tivemos por um médico cancerologista, presidente da Sociedade Brasileira de Cancerologia, em recente seminário em Vitória, no Espírito Santo. Veja que a verdade emerge mesmo, hein? E eles falaram também sobre o tempo de uso no ouvido, que afeta o cérebro. Então, se a gente não pode deixar de usar esse aparelho, use rápido, fale só o necessário e desligue logo e tire logo do ouvido. E cuidado para não pôr em cima do baço, em cima do fígado, em cima do peito, cuidado, né? Põe pendurado assim, balançando, dê um jeito, seja criativo. Seja criativo. Essas forças hoje trabalham bem. Elas praticamente obrigaram todo mundo a ter uma coisa cancerígena junto com o corpo. Veja como trabalham, hein? Como trabalham. Bem, as outras forças, a fraternidade branca, não trabalha da mesma maneira. Fraternidade branca trabalha a nossa mônada, trabalha a nossa alma. A fraternidade branca fica aguardando que você suba um pouquinho. É completamente diferente o trabalho. Isso porque a Fraternidade Branca já cumpriu bastante o seu compromisso aqui. Agora, cabe a nós demonstrarmos que percebemos o trabalho, qual é. Que nós temos é que nos elevar. Agora, nos elevando, começando a nos elevar um pouco, aí já começamos a encontrá-la. Começamos a encontrar isso. E uma pessoa ouviu o CD sobre os sete votos e propôs praticá-los na vida. E no momento em que ele se resolveu a praticar os sete votos, nunca a sua ira, a sua gula se manifestaram tanto. Ele só citou a ira e a gula. Mas eu acho que ele teve mesmo uma investida, sabe? E ele pergunta, é possível a personalidade querer algo que não seja verdadeiro? Estou enganada a este respeito? Então, nós vamos começar uns estudos aqui a respeito da castidade. A castidade é uma coisa muito mais ampla do que esta coisa de sexo. Castidade implica em muitas outras coisas além de sexo. Nós vamos estudar isso. E aqueles que têm essa vocação para irem se introduzindo na nova humanidade, não porque a nova humanidade não vai surgir de repente. Quem está se introduzindo, já está se introduzindo. Ainda está nesta humanidade corrompida, velha, falida, mas já está se introduzindo na outra. Começa a se introduzir na outra. E quem está já se introduzindo na nova humanidade não é alguém que tenha muita preocupação sexual, não. Quem está se introduzindo na nova humanidade está sendo atraído pela androgenia. Androgenia não é nada com feminino nem com masculino, nem com mistura dos dois. Androgenia é algo que está um pouco além dessas polaridades. A androgenia é uma realidade em mundos muito mais adiantados do que a Terra. E androgenia existe também, não androgenia física, Mas nós temos uma vaga lembrança de tudo isto, porque eventualmente tivemos origem em mundos, em estrelas, que são andrógenos. E hoje caímos aqui. E estamos aqui com, eventualmente, com uma tarefa. Ou estamos aqui para fazer alguma experiência. E nesta época, tem muito mais gente que desconfia que existe uma situação entre as polaridades, que não é esta que nós vivemos, desconfia disto. E ficando desconfiado disto, vai tendo uma necessidade de, não de controlar estas duas polaridades, mas vai tendo uma necessidade de não ser nem de uma nem de outra, de estar assim um pouco fazendo uma síntese, de estar vivendo estas coisas, mas ao mesmo tempo não estar vivendo. Fazer com as polaridades aquilo que Cristo disse do mundo. Esteja no mundo sem ser do mundo. Ele queria dizer muita coisa, inclusive isto. Estar no mundo sem ser do mundo, isto é, seja andrógeno. Agora, isto para nós que não somos andrógenos, para nós que somos masculinos ou femininos, é um trabalho. Porque você precisa tirar isso da cabeça, que você é feminino e que você é masculino. Você tem que tirar essa coisa da cabeça, entendeu? E aí, essas duas coisas que você tira da cabeça, com isso elas vão se equilibrando. Vão se equilibrando, equilibrando, equilibrando. E aí, se você prossegue o trabalho, se você não desiste do trabalho ou não se distrai, porque basta a gente fazer um trabalho deste tipo para virem as distrações. E aí acabou o trabalho. Acabou, diminui o ritmo, a gente esquece disso agora só na próxima encarnação. Se houver próxima encarnação, continua na próxima. Mas o trabalho então é você não pensar nisto. Não pensar nisto. Não pensando nisto, as duas polaridades vão se equilibrando, 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 equilibrando. Se você não pensa nisto, você vai sendo atraído por um outro pensamento, por um outro mecanismo de pensamento, que começa a aparecer porque você não pensou nisto. Então vai começar outro mecanismo de pensamento. E aí quando começa um outro mecanismo de pensamento, que é o pensamento da alma, a alma pensa também, não como o cérebro, não como a mente. A mente tem um sistema de pensar humano, um sistema de pensar material. Mas a alma pensa. A alma tem um pensamento que não é esse que a gente conhece. É uma coisa que vem assim da alma. Não se pode explicar isto. Então, quando a alma começa a pensar, aí isto que estava equilibrando começa a fundir, começa a fundir. Começa a sintetizar. Então, quando isto se eleva, sintetiza e sobe mais um pouco, você é andrógeno. Então, você não vai fazer alguma coisa para ser andrógeno. Não, você não, nem sabe como é que lida com isso. Você vai se colocar num propósito de não dar muita corda para o seu pensamento. Você procurar saber as coisas sem pensar. Isto é possível, hein? Todas as vezes que você tem uma intuição, você soube de alguma coisa sem pensar. A intuição te disse. Androgenia tem muito a ver com a intuição. Então, você não precisa pensar numa coisa. Você tem a sua meta, não pensa naquilo, e de repente começa a descer coisas que você precisa saber, intuição. Você não pensou e soube. Todo mundo pode compreender isto, né? Não é o nosso normal, não. O nosso normal é o contrário, é aquela matraca que não para, não é? É o contrário do que se devia estar fazendo. E aí, quando isto se equilibra, se junta, se eleva, aí começa a se fundir, e quando você começa a receber sem pensar, aí você está bem no caminho da androgenia, bem nesse caminho. E quem está encaminhado para viver a nova humanidade, ou quem está encaminhado para viver essas dimensões um dia, neste planeta ou em outro, tem a ver com tudo isso. E tem essa aspiração no fundo, tem essa aspiração. E quando ouve falar e diz, ah, é isso. Tem muita gente hoje que não sabe para que vive. Tem gente hoje que se pergunta, o que eu estou fazendo na vida? E não tem resposta. Porque tudo que ele faz na vida, ele sabe que não é. Ele sabe que não é. E ele gostaria de saber o que ele veio fazer na vida. Ter essa dúvida já é um bom sinal. Quem não tem essa dúvida de que está na vida completamente encaixado, que está na vida completamente feliz e seguro, não tem nada a ver com isto, nada, nada mesmo. Agora, se você está na vida um pouco em crise, não é crise assim de sofrimento, não. Com essas coisas não se sofre. Essas coisas vão acontecendo assim pacificamente. Então, se você está na vida e se você nem pensa nestas coisas, mas parece que eu não sou deste mundo, parece que eu não tenho nada com isso, não tem mesmo, você já não tem e não sabe. Então começa esta aprendizagem de você estar na vida sem ser desta vida, de você estar no mundo sem ser do mundo, de você estar nas coisas sem ser das coisas. Isso é uma aprendizagem. É uma aprendizagem que a gente tem que fazer. Então aqueles que estão buscando o que fazer na vida e tudo, mas estão em paz, estão tranquilos, se ficam loucos, não tem nada a ver com isto. Mas se eles estão nessa situação, esses estão tranquilos, que será? Não? Esses estão no caminho. E quando então a gula, a ira, o desejo, essas coisas todas que aparecem, né? E pegam a gente distraído, e de repente a gente segue. Pegou a gente distraído, nós não podemos estar mais distraídos. Nesse ciclo do mundo, da evolução nossa, não podemos nos permitir estar distraídos nunca. Nunca distraídos. Senão você não vive esse processo. Você não vive o que você veio viver hoje, que é a transição desta vida material para a vida imaterial. É uma transição. E aí precisa estar muito atento. Atento a tudo. Atento a tudo. Porque se você estiver atento a tudo, você vai perceber o que te desperta a gula, você vai perceber como é que você trabalha o desejo, você vai perceber tudo isto. E não trabalha só se não quiser. Porque tem gente que nos primeiros estágios fica percebendo certas coisas e diz, e basta, chega. Chega. E aí, adia o processo. Adia. Mas sempre que a gente está se sentindo assim um pouco desencaixado e não sabe por quê, é por tudo isto. É por tudo isto. Porque essas polaridades não funcionam mais na gente como funcionava. Ninguém mais pode dizer eu sou masculino. Isso é irreal. Ninguém é todo masculino. Ele tem a ilusão que ele é todo masculino, mas não é. A outra diz eu sou feminina. Oh, outra ilusão. A ilusão do outro lado. Você não é só feminino. Essas coisas foram feitas para estar unidas. Como é unida nos grandes seres. Nenhum ser é masculino, feminino, grande mesmo não é. Agora, esses grandes assim, intermediários são. Mas grande mesmo não é masculino nem feminino, não. Então está aí para a gente perceber essas coisas. Perceber e não se confundir com essas coisas. Não se confundir. Muitas mentes já ficam pensando e ficam se perguntando, mas então eu não vou ter mais filho? Isso não tem nada a ver com ter filho. Isso não tem nada a ver com ter filho. Se você tem que ter filho, você tem filho. Mas você tem filho de outro jeito. E o seu filho vai ser de outro jeito, porque ele não foi feito como nós somos feitos. Ele não foi feito com desejo. Veja o resultado da gente ser feito com desejo. Veja o resultado. Vocês sabem, né? Vocês sabem. Isso não tem nada a ver com ter filho. E nós precisamos, quando estamos vivendo na superfície do planeta, precisamos estarmos sintonizando com estas coisas, porque sem sintonizar com estas coisas e sem resolver isto aqui na superfície, de alguma forma, você não pode viver nas dimensões intraterrenas. Porque nas dimensões intraterrenas existe a continuação da vida sem nada destas coisas. Então você, para passar para lá, Você, para ir para uma civilização mais evoluída, neste mesmo planeta, para você ir para uma civilização sutil, intraterrena, você precisa estar com isto aberto já em você. Pode não estar resolvido, mas tem que estar com isso aberto. Se não chegar lá, não tem ar para respirar, porque o ar lá é outro. O ar lá não é esse que a gente respira aqui. É outro ar lá, é outra atmosfera. E nós temos que começar a nos preparar para estas coisas, porque nós não sabemos como vai ficar a vida na superfície daqui a pouco. E se temos que continuar a viver na Terra, como é? Vamos aí para alguma geladeira a esperar? Não. Você pode ir para uma civilização intraterrena que eles te recebem de braços abertos. Se você puder viver lá dentro, né? Se você conseguir viver lá dentro. Então a gente faz essas coisas malucas para você poder abrir seu caminho, para você poder ter opções e não ficar aí hibernado dentro de um estanque cósmico esperando que a Terra de superfície... Você precisa acabar com o karma de Terra de superfície. Precisa estar preparado para viver em qualquer lugar. Mas aí como é que a gente vai viver em qualquer lugar? Precisa não estar apegado às coisas daqui. Se estiver apegado, não tem como fazer outras experiências de vida. Tem que se desapegar. Uma pessoa perguntou o que é um sacerdote. Nós temos consciência que o sacerdócio é algo a ser resgatado. Bem, sacerdócio no mundo não existe mais, né? Existem esses profissionais de religião que até cobram para fazer as coisas. São profissionais de religião, mas não sacerdotes. E há uma necessidade, há uma meta de se resgatar a tarefa do sacerdócio. E nós sabemos que uma das evoluções de um monge ou de uma monja, uma das evoluções que ele pode ter é evoluir de monge para sacerdote, porque é outra coisa, não é a mesma coisa não. Então, ele pode evoluir de monge para sacerdote, e a monja pode evoluir de monge para sacerdote também. E todos nós temos que um dia compreender certas coisas nesta linha, porque na Terra futura, quando puder surgir a humanidade de novo aqui na superfície, na Terra futura, a lei monástica vai ser a lei normal. Hoje, lei monástica é uma coisa para gente de exceção, gente que se retirou do mundo e foi para a lei monástica. Não, a Terra futura, todo mundo é lei monástica. Lei monástica apropriada para o grau evolutivo que as pessoas tiverem. Agora, se esse sacerdócio é algo que nos diz respeito, que diz respeito ao nosso inconsciente, que no inconsciente nós temos isto, nós temos este ponto para desenvolver. E o que faz um sacerdote? Se a gente conseguir visualizar o que ele faz não, já facilita o trabalho, porque não fica tão misterioso e não fica tão estranho para nós. Não, o sacerdote é ele, lá é outro, eu não sou isso. Um sacerdote é um guardião da verdade, primeiro. Um sacerdote é um guardião da verdade. Se um sacerdote é mentiroso, ou se um sacerdote não ama a verdade, se um sacerdote não defende a verdade, ele não é um sacerdote, ele é um profissional de ritual. Agora, guardião da verdade, isto é uma das características do sacerdote, é uma das vocações do sacerdote, guardar a verdade. E guardando a verdade, tem um tipo de vida que não é igual de quem não é sacerdote. Eu sei que hoje não é bonito a gente fazer diferença entre as coisas. Hoje a tendência é dizer que é tudo igual. Mas não é. Não é, não. Então, um sacerdote verdadeiro não é igual a nenhum de nós que não somos sacerdotes. Não é igual. Porque o sacerdote, no guardar a verdade, ele irradia a sua vida. Sacerdote não é esse que sobe no púlpito e fica pregando, não. Ele pode pregar à vontade e não ser sacerdote. Ele pode ser um bom pregador, mas não sacerdote. O sacerdote irradia a vida que ele leva, a vida que ele faz, que é uma vida que para ele é verdade. Para ele é verdade. E se ele é um guardião da verdade, e se ele vive a verdade, ele começa a entrar em contato com a hierarquia. Todo sacerdote verdadeiro está em contato com a hierarquia. Mas por que ele está em contato com a hierarquia? Porque ele é médium? Porque ele desenvolveu? Não. Porque a hierarquia olhou para ele, gostou dele e fez... Não, não tem nada a ver com isto. Ele faz contato com a hierarquia porque ele é um guardião da verdade e ele vive a verdade que ele professa. Ele vive aquilo. E aquilo ele irradia. E esse é o trabalho dele. É irradiar o que ele vive. Então, quando um sacerdote se põe a fazer um ritual de coligação com o alto, ele não está fazendo aquilo por técnica. Ele está fazendo um contato com algo que ele vive, que está no alto. Ele vive aquilo. Para ele é verdade. E por ser verdade, ele tem condições de se coligar com aquilo e de irradiar aquilo. Então, se vocês vão encontrar um sacerdote, vocês estão sob uma irradiação. Se um sacerdote se põe a fazer um gesto, um ritual, que ele irradia, mas irradia não técnica, não mecanismos. Aquilo irradia vida dele naquilo com que ele está em contato. E ele faz o ritual para nos ajudar a entrar em contato, para ser canal de contato com aquilo que ele vive, que é em outro plano. A vida de um sacerdote aqui é uma aparência. A vida de um sacerdote aqui é a aparência que vocês conhecem. Mas a vida dele é no outro plano. E o ritual dele é trazer a coisa para cá e ajudar que a gente se comunique com aquilo. Isto é um sacerdote. E um sacerdote, só por ser sacerdote, já está trabalhando para o futuro. Um sacerdote é um instrumento do futuro. Então veja, um sacerdote que fica em coisas que era de 2.000, 3.000, 4.000 anos atrás, isto é um tipo de sacerdote. Mas não é um sacerdote que trabalha para o futuro. É um sacerdote tradicional. E o sacerdote é do futuro. Por que ele é do futuro? Ele está vestido como todo mundo veste, ele está vivendo como todo mundo vive, mais ou menos, né? Ele está aqui junto conosco, mas ele é um instrumento do futuro. Não é um instrumento do passado. Porque no passado as coisas eram transmitidas diferentes. E no passado as coligações eram diferentes. Hoje nós estamos numa outra dispensação. Então o sacerdote de hoje, ele é um instrumento do futuro, não de coisas retrógradas. Agora, o sacerdote vivendo isto, ele está, no fundo, trabalhando para as hierarquias. Aparentemente está trabalhando para nós. Mas o que ele está mesmo é colaborando com as hierarquias. Porque ele está abrindo portas para a hierarquia se expressar. Hierarquia quer se expressar e dentro da lei não pode, porque nós não estamos abertos, não estamos purificados, não estamos interessados, né? Estamos cheios de coisas materiais. Então a hierarquia quer se expressar e não dá. E o sacerdote, fazendo o trabalho dele, está colaborando com a hierarquia. Porque ele está indo para lá e trazendo as coisas para cá. Ele é um colaborador da hierarquia. Então não é um profissional. Bom, mas aqui, para a gente compreender isso um pouco na prática, porque a gente ouve falar nestas coisas, mas quem é sacerdote, então? Bom, um que nós consideramos um sacerdote, entre outros, não? É aquele que a gente conheceu como João Paulo II. Ele era um sacerdote. E ele, como sacerdote, naquele posto, fez muitas coisas. Ele tinha um sentido de canonizar as pessoas. Ele não fazia santo para ter uma imagem no altar ou para conquistar o povo, não. Ele tinha um sentido de canonizar as pessoas, tinha um sentido. E ele canonizou seres que, canonizados, mantiveram as pessoas coligadas com a fonte que as desenvolveu. Como, por exemplo, ele canonizou santos que foram muito especiais. Bom, todo santo é santo. Mas nem todo santo é como alguns que ele canonizou. Porque ele canonizou santos que estavam preparados para serem os nossos instrutores do futuro. E uma delas é Faustina Kowalska, que nós conhecemos por Akiuk. Ali ele canonizou uma que tinha o dom da instrutora. Só que não é o que ela instruía, fazia, estudava quando ela estava encarnada. Ele a canonizou quando ela já podia ser instrutora, de verdade, e não uma instrutora encaixada em alguma religião, digamos, ou em alguma teologia. E outro que ele canonizou, para que a gente não perdesse essa referência, porque, sabe, se canoniza um santo, aquilo se torna uma referência, ele não fica esquecido, não. E se ele morre em terra, acabou. Mas se ele canoniza, aquilo fica. E outro que ele canonizou, pensando no futuro, foi Pio de Pietrelcina. Ele que fez ele santo. E Pio, curador, ele se arriscou bastante quando canonizou Pio. Porque Pio era muito controvertido. Metade achava que era santo, metade achava que era um impostor. Mas um impostor tão grande que conseguiu ter as chagas na mão. Imagina que impostor forte, hein? Então metade achava que era impostor e outra metade achava que era santo. E ele canonizou. Pensando no futuro, porque como é que um ser daqueles pode desencarnar e tratar da vida intraterrena ou tratar da vida extraterrestre e nós? Mas a fama ficou. O conhecimento ficou, porque é santo. Aí todo mundo continua se coligando com a fonte que o formou, com a fonte que o fez evoluir. Agora, a maior que ele fez, a mais consciente que ele fez, foi quando ele canonizou um índio. Vocês já viram um papa canonizar um índio? Ele canonizou um índio. Ele canonizou um índio, chamava Juan Diego, porque Juan Diego viu Mahindra. E ficou provado que ele via Mahindra, porque Mahindra produziu efeitos físicos através de Juan Diego. E aí, como sempre, os verdadeiros, metade achava que Juan Diego era santo e a outra metade dizia que era um impostor, um mentiroso, e que aquilo acontecia por muitas coisas que nem é bom a gente lembrar. Mas, além dele canonizar o índio, ele foi na terra do índio para canonizar, quando a maior parte dos santos foram todos canonizados na Praça São Pedro. E o índio, ele foi lá para canonizar o índio. Ele foi lá, na terra onde Mahindra apareceu. Bom, e ele canonizou este índio, este Juan Diego, que era um membro do conselho indígena intraterreno. Enfim, era um sacerdote de verdade este João Paulo II. Esse é um sacerdote de verdade. E coragem de canonizar sem grandes processos, hein? Porque Pio de Pietrelcina foi rápido. Levam séculos para canonizar um ser. Pio de Pietrelcina acabou de desencarnar, já estava quase. Muita gente conheceu e já está santo. Então, isso é um sacerdote. Eu estou me referindo a um sacerdote que é um católico, mas não precisa ser de alguma religião para ser sacerdote. Se a mônada é sacerdote, ele é sacerdote. Agora, às vezes, essas mônadas encarnam dentro de uma estrutura justamente para que essa estrutura mantenha a coisa. Porque nós somos muito esquecidos, muito esquecidos. Se Juan Diego não fosse santo, ninguém se lembrava mais dele, nem os mexicanos. Acabou. Acabou, compreende? Então, isso tudo corre por conta de ser sacerdote. Vamos então nos apaziguar com estas coisas, porque há pessoas que perguntam, vocês estão ficando católicos? Isto aqui parece igreja católica. Não, não tem nada a ver com isto. Não tem nada a ver com isto. Estas coisas todas existiam muito antes da igreja católica ser fundada. E nós teríamos que compreender certas coisas e teríamos que nos abrir para certas coisas para podermos compreender melhor o que estamos vivendo e no que estamos vivendo. Porque esse trabalho está apenas no começo. Está só no começo esse trabalho. Esse trabalho deve ter uma tarefa e uma função durante a transição da Terra. O trabalho que está sendo feito hoje é nada perto do que tem que ser. A consciência da tarefa, isso está sendo criada, ainda não é. Então está sendo criada, e isto vai realmente ter uma função bem proeminente, bem realmente coligada com o trabalho da hierarquia, é durante a transição. Então nós todos que estamos vivendo este processo, porque estamos vivendo este processo, não é? Vocês estão vivendo o Mirnajá? Vocês estão vivendo a Aurora? Vocês podem, se quiserem, começar a viver Erx? Que são todos centros planetários que estão nesse trabalho, aguardando que a gente desperte e diga, nossa, em que época que eu vivo? Então, de vez em quando a gente dá um impulsozinho, põe uma gotinha aqui, uma gotinha ali. Mas isto precisa começar um dia. Começar porque está tudo aí para começar. Tudo. Tudo está aí para começar. E hoje estão sendo passadas instruções que teriam que ser um pouco mais divulgadas, um pouco mais planetariamente divulgadas, né? E vai ser. Porque isto vai ajudar que a gente comece a entrar em contato com os outros níveis. Comece a entrar em contato com evoluções paralelas. Uma evolução paralela seria, por exemplo, a dos anjos. Uma evolução paralela nossa, que tem outras leis. Não é a mesma, não. É tão paralela assim que não encontra. Vai paralelo assim. Nessa época ainda vai paralelo. Vai encontrar não sei quando, mas é paralelo. Então, nós estamos praticamente conversando com os anjos. E se vocês experimentarem conversarem com os anjos, vocês vão ver que vão obter resposta. Vocês não vão ouvir voz de nenhum anjo, porque anjo não fala. Mas se você começa a conversar com anjo, você arruma um jeito de conversar com anjo. Ele não ouve, ele sabe. Ele sabe que o anjo não ouve. Ele sabe. Então você converse com ele que ele sabe. E aí ele sabe o que fazer para te ajudar. Porque eles estão mais além de nós. Eles estão mais além. Enquanto nós passamos por uma série de aventuras, né, desde que começamos até hoje, o anjo não. O anjo foi emanado assim da criação. O anjo não passou pelas coisas que nós passamos. O anjo não chegou a ficar marcado lá dentro. O anjo não precisa ser resgatado. Nós precisamos. Todos nós precisamos ser resgatados. O anjo não. Você vê uma evolução muito diferente, hein? Porque o anjo não passou pelo que nós passamos. Portanto, não tem que resgatar anjo nenhum. Ele é. Mas ele é desde que nasceu. Pronto. E é assim até hoje. Evolui também à medida que opera milagres em nós. Se um anjo conseguir operar um milagre em nós, ele evolui. Não é que ele fica sempre anjo, não. Ele passa para arcanjo. Depois não sei, mas ele vai também. Bom, nós sabemos que para tudo isso a gente tem que se dedicar. A gente tem que se dedicar, mas não é época de dizer para uma pessoa o que ela tem que fazer. A pessoa é que tem que descobrir o que ela tem que fazer. E ela descobre. Ela descobre porque ela vai ter inspiração. Agora, o que nós podemos é dar um exemplo. Dar um exemplo. E entre as coisas que a gente conhece que são um exemplo para quem está nesse caminho, nós temos os cartuchos. Os cartuchos são uma ordem. Os cartuchos são uma ordem religiosa. E basta você ver como um cartucho organiza o seu dia para você ter uma ideia. Uma ideia. Não é que tenha que fazer aquilo. Então eu fui buscar o ritmo de um cartucho. Um ritmo de um cartucho. Para termos uma inspiração. O cartucho é alguém que sabe que o melhor horário para orar é no meio da noite. Ele sabe disso. Eu estou dizendo essas coisas porque os nossos instrutores pediram que as monjas começassem a orar à meia-noite, não foi? Por que será que eles estão pedindo para as monjas saírem da cama para começar a orar à meia-noite? Me pus essa pergunta. Ah, não passou 2 ou 3 dias. Já me veio, ah, aqui, está aqui. E já me passaram o horário dos cartuchos. Esse também. Só que elas foram instruídas para começar meia-noite. O cartucho começa às 23h30, dentro do quarto dele, sozinho. À meia-noite e 15, que ele está rezando desde as 23h30. Meia-noite e 15, ele sai, se une com os outros, porque eles vivem em comunidade. Então, meia-noite e 15, ele sai da cela, se une com todos os outros no mesmo lugar, e aí oram juntos até 2 horas da manhã. Então, começou 11h30 no quarto, saiu meia-noite e 15, se juntou com os outros, e aí juntos até 2 horas da manhã, e 2 horas da manhã vão deitar. E dormem 4h30. Não dormem como nós dormimos. Porque quem estava orando à meia-noite dorme diferente em seguida. Não dorme como nós dormimos. Porque meia-noite é um momento muito especial. Como meio-dia. O auge do dia e o auge da noite é muito especial. E aí então eles dormem até 6h30. 6h30. Como ele passa o dia, não importa, não interessa, eles tem lá o programa deles. O importante é o sono. Depois que eles passam o dia fazendo todas as coisas que têm que fazer, vão se deitar às 19h30. Então, eles vão deitar às 19h30, se levantam às 11h30, depois se unem até 2 horas, depois vão dormir. Sabe, não fica naquele sono de pedra. O sono é interrompido e cada vez que ele vem, ele vai rezar diferente. Porque ele não veio do movimento do dia e foi rezar. Ele veio do sono e aí foi orar. Na hora em que a luz do dia não está nos tirando para fora, a luz do dia não está chamando a nossa atenção, a luz do dia não está naquela hora. Então ele está mesmo sem ser puxado para fora. A vida dele não puxa para fora também, não? Mas eu estou falando só daquilo que não, ninguém de nós vai ser cartucho. Acho que nem seríamos aceitos. Não seríamos aceitos. Agora, a luz do dia não puxa para fora. Aí ele pode mesmo orar direito. Então tem todo esse processo. Mas a gente precisa viver para isso, para começarem a acontecer estas coisas. E como esses seres têm voto de silêncio, esses seres têm voto de pobreza, esses seres têm voto de castidade, tem uma porção de coisas que nós não temos. E tudo isso junto dá a possibilidade de uma vida que na superfície é completamente diferente. que não tem nada a ver com o mosteiro, cartucho, que é de pedra, tijolo como o nosso. Não tem diferença nenhuma. Não é a coisa externa. Mas aqui, nesse mundo material, nós podemos fazer uma vida que nenhum de nós faz. Mas pode fazer, querendo. Agora, precisa que a gente tenha essas referências, e não as referências que a gente tem hoje de vida, que são todas desastrosas, mas teremos que ter certas referências de vida para podermos nos destacar desta ignorância, né? Nos destacar desta falta de jeito de viver, né? Nos destacar dessa desarmonia. E como aqui nós temos estudado os votos, não temos falado sobre os votos, e teremos que voltarmos a falar sobre os votos, porque à medida que as pessoas vão se inteirando, à medida que as pessoas vão se coligando, a gente volta a falar da mesma coisa e parece coisa nova. Não é que é novo, é a mesma coisa. Mas as pessoas ouviram falar, as pessoas se introduziram, as pessoas se abriram, e a gente, de tanto falar, também foi aprendendo certas coisas, né? E aí temos que estar sempre repetindo, porque essa aprendizagem espiritual, quando não é direta, é intuitiva, a aprendizagem espiritual esta que nós fazemos é baseada na repetição. Isto dito pelos mestres tibetanos. Os mestres tibetanos ensinam: você não vem nesse monastério para aprender novidade. Você vem para este monastério para aprender tudo o que você já aprendeu nas suas vidas anteriores, e você vai repetir isto até o resto da vida, até você aprender. Porque a gente só aprende repetindo, só. Porque a primeira vez que a gente não ouve direito. E ouviu muitas vezes, hein? Agora, então é baseado na repetição. O desapego, a obediência. Você pode ouvir falar em obediência muitos anos. Mas obedecer mesmo. Obedecer é outra coisa. Não é só saber que existe obediência, não. Obedecer é outra coisa. Serviço é outra lei da alma. Pobreza. Até você descobrir o que é realmente a pobreza. Porque pobreza não é viver na miséria, como a gente usa, né? Dizer um pobre é um pobre, coitado, que não tem o que precisa. Pobreza não é isso, não. Isso chama-se miséria. Isso chama-se falta de distribuição dos bens do planeta. Não pobreza. Pobreza é o que todos nós deveríamos assumir. Pobreza. E essa pobreza é você não lançar mão, mas nem de um centésimo de grama além do que você necessita. Porque se você lança a mão de um pouco mais do que você necessita, você está tirando de um outro. Porque os bens do planeta são para o número de seres que necessitam daqueles bens. Como eu posso ser rico? Porque tenho um pobre. Porque se estiverem os dois com as mesmas coisas, ninguém seria rico e ninguém seria pobre. Eu estou falando uma coisa que a gente vai buscar nas leis espirituais. Não sou comunista nem socialista. Eu não sou nada de ista. Eu não sou ista nenhum. Mas isto é lei. E como que você vai ser estimulado a não ter mais do que precisa? Porque o outro está sem alguma coisa. Porque a capacidade do planeta de se doar tem limite. A capacidade de nós termos os bens do planeta tem limite. Isso está proporcional aos seres que vivem no planeta. E não só aos seres humanos, hein? É proporcional ao que os humanos precisam, ao que os animais precisam, aos que o ver. Vocês têm lido que os lobos não têm mais para onde ir? Vocês têm lido que têm aparecido animais da floresta nas cidades? Por que será? Porque nós estamos tirando as coisas deles. Nós estamos acabando com o ambiente deles. Então eles têm que vir para as cidades. Não é lugar deles nas cidades. Então eles também estão desequilibrados, como nós. Você vê, matam certos animais para fazer couro, matam certos animais para botar aqui no pescoço para esquentar. E isto, você está tirando uma coisa do outro. Sem contar a comida que você joga fora. Vocês sabem o que uma companhia de aviação joga fora? Vocês não têm ideia das toneladas de comida que as companhias aéreas jogam fora. E nós, que não são toneladas, porque não temos tudo isso onde estamos, mas são quilos, quilos que se joga fora. Bom, humildade e silêncio. Olha, sem o silêncio não vai. Sem o silêncio não vai. E veja como nós somos. Nós aqui temos duas placas escrito área de silêncio. Acho que vamos ter que pôr nesse pedacinho no mínimo 6 placas. Porque as pessoas andam 10 metros e vão conversar longe da placa. Nós vamos precisar pôr uma placa de 5 em 5 metros e placas lá atrás, porque as pessoas vão conversar lá atrás. Isso é falta de amor ao silêncio. Falta de amor ao silêncio. E o silêncio não é só para não fazer barulho aqui dentro da sala. O silêncio é uma lei. E se você não entra nesta lei, em algumas coisas você não chega. Não chega, porque você só chega em silêncio. Se você não se põe em silêncio, em certas coisas você não chega. E aqueles que chegam, embora fazendo muito ruído, não sabem onde chegariam se fossem silenciosos. Não sabem onde chegariam. Porque esse silêncio vai nos colocando em contato com mundos que têm outros tipos de som. Não é que fora da Terra seja tudo silencioso, não. Que parece que o barulho que a Terra faz para girar em torno do eixo é um barulho ensurdecedor. Os planetas evoluídos que estão perto da Terra devem estar com os ouvidos tapados, porque o barulho que a Terra faz de girar em torno do eixo não tem medida. Mas para nós entrarmos num outro sistema de som, não tem outro caminho senão o silêncio. E claro que precisa ter equilíbrio. Precisa estar com as polaridades um pouquinho já equilibradas para você saber como falar, como não falar, quando basta, quando precisa. As polaridades têm que ter um pouco equilibradas. Então vocês veem que tudo se relaciona, né? Tudo se relaciona.